Good morning, everyone.
Bom dia a todos. Vamos começar com esta sessão. Agora temos uma sessão com a comunidade sobre o tema dos nomes geográficos para dar um pouco de contexto no GAC. Há um grupo de trabalho que analisa as questões futuras vinculadas com os GTLDs. E há diferentes subgrupos dentro desse grupo de trabalho. Um deles se encarrega de analisar a questão dos nomes geográficos. Então, hoje de manhã, agora estamos aproveitando esta oportunidade que temos para que esse subgrupo possa interagir com a comunidade. E temos também o responsável a cargo do grupo, que é Olga Cavalli, da Argentina, quem vai se encarregar de conduzir a sessão de hoje de manhã. Há alguns documentos, eu escutei a respeito, que são pertinentes a esta sessão e que foram disponibilizados aos senhores, até publicados também, porque se trata de uma interação com a comunidade. Então, espero que os senhores contem com esses documentos para poder acompanhar esta discussão. Isto posto, vou passar a palavra a Olga. Fala Olga Cavalli. Muito obrigado, senhora presidenta. Bom dia para todos. Eu quero agradecer aos colegas do GAC e a toda a comunidade que está aqui para escutar esta apresentação. Eu valorizo muito isso. Uma das finalidades desta apresentação que queríamos fazer já em Singapura, mas não tivemos tempo, é o de receber comentários sobre o documento base por parte da comunidade, que eu vou apresentar agora. Eu acho que está online, mas eu não tenho certeza que esteja na nossa wiki ou se está à disposição ao público, sim? Muito bem, então, se não tem o vínculo, nós podemos passar. O documento está em desenvolvimento, em andamento, mudamos já várias coisas, principalmente considerando os comentários que recebemos do GAC. E agora queremos receber, escutar também os comentários da comunidade a respeito das ideias que incluem, que estão inclusas no documento. E também no último slide vão ver que eu tenho algumas perguntas para realizar à comunidade. Também vou agradecer os comentários quanto a esses temas específicos que eu apresento, porque são importantes para avançar. Eu vou começar com o primeiro slide. Em termos gerais, eu quero contar sobre o trabalho que está realizando o grupo de trabalho. Quero explicar os conteúdos da nova versão do documento base preliminar. O que aconteceu com este documento é que íamos apresentar em Singapura, mas entre Singapura e este evento, houve um acontecimento importante referido aos nomes geográficos, que foi a resolução do board da ICANN, considerando o assessoramento do GAC sobre o termo Amazon. A relevância desta decisão é muito importante para os países que queriam que isso acontecesse, mas, por sua vez, esta decisão teve base em alguns documentos que o board da ICANN solicitou a fontes de assessoramento externo. Então, estivemos revisando toda essa informação e encontramos alguns parágrafos e conceitos muito valiosos que foram incluídos neste documento que está disponível à disposição na página da ICANN, e alguns outros pontos incluímos no nosso documento. Então, o fato de que não fizemos a apresentação em Singapura não foi tão ruim, porque agora tivemos a oportunidade de apresentar um novo documento que é ampliado com relação ao anterior. Também queremos receber comentários dos senhores e queremos definir os passos a seguir, porque isso faz parte do assessoramento do GAC, do comunicado emitido em Durban. Então, queremos ter interação com outros membros da comunidade e com a ICANN para ver todas estas ideias que estamos pesquisando um pouco para proteger os nomes geográficos e nas novas rodadas de GTLDs, e como pode ser refletido nos documentos que se considerarão naquele momento. Então, vamos passar ao próximo slide. Como já disse há uns minutos, este mandato para o nosso grupo de trabalho flui do comunicado de Durban, que aqui coloquei o parágrafo como referência, não vou ler agora. Este parágrafo foi incluído depois de uma discussão muito extensa que tivemos. Devido a que havia algumas solicitações por parte de companhias de alguns nomes de domínio para serem utilizados como novos GTLDs. Algumas dessas solicitações foram retiradas, algumas outras estão sendo discutidas com os solicitantes e outros. O GAC fez um assessoramento ao GAC e ao board, e o board aceitou essas sugestões. E advertimos que o uso desses nomes geográficos ou novos GTLDs gerava algumas incertezas para os países e também para as empresas. Então, pensamos que estas regras deviam melhorar nas seguintes rodadas. Disto se trata este comunicado de Durban e, a respeito dele, estivemos trabalhando. O documento base foi elaborado pela Argentina, em primeiro lugar, quem conduz este subgrupo de trabalhos, e foi disponibilizado entre os países membros do grupo de trabalho. Recebemos também comentários deles e apresentamos de forma breve em Singapura, e depois recebemos comentários de todo o GAC que foram incorporados ao documento. E como já falei antes, agora incluímos alguns outros conceitos que foram utilizados pelo board da ICANN para resolver e tomar o assessoramento do GAC quanto a ponto Amazon. Se os senhores têm alguma pergunta, podem me interromper. Apenas levantam a mão e eu vou explicar. O documento, acho que os senhores receberam cópia deles, não é muito extenso. Este que tenho aqui, que foi já distribuído, que estão nas mesas. Tem uma parte de histórico, de antecedentes, referindo-se a documentos anteriores sobre proteção de nomes geográficos. Alguns já estão incluídos no guia do solicitante, de alguma forma. Também se refere à diferença entre marcas comerciais e os novos GTLDs. E aqui é onde nós incluímos a análise do documento de assessoramento de especialistas solicitado pelo board da ICANN com relação a ponto Amazon. Para evitar o uso indevido de nomes geográficos ou de novos GTLDs, propomos estas ações a nível nacional e também regional. A novidade neste documento é que estamos pensando em desenvolver lineamentos de melhores práticas e queria agradecer a Ponto Berlim, especialmente a Steve Ketchinoff, porque tivemos discussões muito interessantes com eles. Eu acho que eu já disse antes, mas quero reiterar. Derek entrou em contato comigo em 2007, quando eu estava como representante da Argentina no GAC. Naquele momento, ele pensou que aqui estávamos falando de uma pequena cidade em Berlim, no norte da Argentina. Isso me surpreendeu. Então, queria incluir todos os Berlins nesse projeto, os termos Berlins. E tinha um novo GTLD muito bem sucedido. Eu acho que fez um trabalho muito bom quando pesquisando as cidades que podiam entrar, os nomes que podiam entrar em conflito com seu próprio projeto. Isso me deu muitas ideias. Uma delas foi que um dos documentos que compartilhou comigo, que tinha a ver com alinhamentos de melhores práticas que os solicitantes e os países e todos os envolvidos nesse processo podiam ter em consideração antes de apresentar uma solicitação para um novo GTLD. Isso surge da versão anterior. Há um texto aperfeiçoado, sugerido, do guia do solicitante. Não sabemos honestamente se vamos ter o mesmo guia ou se vamos ter outros documentos pertinentes para poder estabelecer a nova rodada do novo GTLD, mas no caso de que seja semelhante ao guia do solicitante, teremos desenvolvido que melhore o anterior. E eu vou apresentar aos senhores também. E, claro, receberemos qualquer comentário de como avançar. Seguinte slide. Na análise dos documentos considerados pelo board da ICANN com relação ao assessoramento dado pelo GAC, vinculado com ponto Amazon, encontramos alguns parágrafos que eram interessantes com respeito à discussão sobre as marcas comerciais e os novos GTLDs. Vimos alguns deles e estou destacando aqui, que estou destacando, mas se realmente estão interessados nesse tema, eu sugiro que leiam o documento. Tem um vínculo aqui com notas de rodapé no documento que apresentamos. Os senhores podem revisar, é um documento bastante extenso, mas podem ver facilmente porque está muito bem estruturado. Basicamente o que diz, e eu vou ler porque é interessante, é um dos parágrafos, pelo menos, diz que um direito de propriedade intelectual é, como qualquer outra propriedade, um direito para excluir a terceiros, e, neste caso, um direito para excluir a terceiros não autorizados do alcance da proteção que outorga a lei ao proprietário do direito de propriedade intelectual. Vinculante com respeito às terceiras partes, um direito de propriedade intelectual nunca permitirá a seu proprietário o direito de explorar ou utilizar a matéria do seu próprio direito. Quer dizer que a marca comercial não permite o uso para outros fins. Este texto também é interessante. Um direito de propriedade intelectual não outorga a seu proprietário um direito para utilizar a matéria em questão intangível. O direito outorga a titularidade desta propriedade, que sempre é vinculante para os terceiros não autorizados. Mas, a menos que se mal interprete a noção de propriedade intelectual, a possibilidade de explorar o objeto de sua propriedade em qualquer circunstância. Então, aqui temos um GTLD e outras circunstâncias diferentes, as definidas pelas regulações locais sobre marcas comerciais. E este é um novo parágrafo, outro parágrafo que consideramos interessante, e que diz, também se aplica o que tem a ver com o direito de marcas comerciais. O titular não pode invocar o seu título como para utilizar para produtos e serviços mencionados, inclusive como direito para utilizar o símbolo em formas particulares como o novo GTLD. Estes conceitos são bastante semelhantes aos utilizados pela objeção que apresentou a Argentina contra a solicitação de Ponto Patagônia, que foi tratada na Câmara Internacional de Comércio e que foi parte das aletas precoces, e que nosso país, como outros países, tipo Chile, também apoiamos naquele momento. Existiram algumas dúvidas, mas eu acho que o texto dá mais certezas quanto à nossa posição que utilizamos para defender os nossos nomes geográficos. Também está o tema das listas. Teríamos que ter listas ou não? No documento anterior, se os senhores lembram o que eu disse, eu apresentei na reunião de Singapura perante o GAC, isso foi a minha ideia, devo admitir, queríamos armar um depósito de sítios web com nomes geográficos ou referências a nomes geográficos e os comentários que recebi dos colegas e de outros membros da comunidade. Estes conceitos eu tirei do documento, pelo momento não estão incluídos no documento. Então a ideia de ter um depósito de vínculos ou websites referindo-se a nomes geográficos não está incluído. Os que estão incluídos no guia do solicitante eram objetivos quanto a essas listas, mas, de alguma forma, eram confusos, porque os solicitantes pensavam que os nomes que não estavam incluídos nessas listas estavam totalmente à disposição. Então, tínhamos que passar por todo o processo de assessoramento do GAC, de alertas precoces, isso levava ainda mais incertezas e dúvidas sobre todo o processo. Então, as listas que poderiam se incluir em qualquer próximo documento apenas deveriam considerar-se para como uma referência geral. E os documentos que também têm que considerar o direito que têm os governos de se opor à delegação de novos GTLDs, inclusive quando eles não estejam incluídos nestas listas. E tentamos estabelecer um passo claro antes de fazer uma solicitação do novo GTLD, que é o do diálogo. Estamos totalmente convencidos de que o diálogo entre o solicitante e o país, se existe esse diálogo, podemos ter muitas mais histórias de sucesso das que temos atualmente, mas isso não aconteceu, infelizmente. Agora não vale a pena destacar os motivos pelos quais aconteceu isso, mas um diálogo e um contato de forma precoce com as autoridades, tanto nacionais, regionais, subregionais, é o caminho correto para avançar e para reduzir as incertezas. O que mais eu posso dizer? O documento também amplia a ideia da difusão externa que tem que praticar a ICANN. Isso já foi mencionado muitas vezes na conscientização na América Latina e na África sobre o processo dos novos GTLDs, mas aí há muitos países e companhias que não estão sabendo ou conhecendo este processo, então achamos que agora estão as consequências. E a ICANN tem que fazer esforços especiais para ter uma maior chegada naquelas regiões que não estão tão presentes nesse processo e que não compreendem tão bem, nem tem ideia das novas consequências das rodadas de novos GTLDs. O seguinte slide, por favor. Estas são algumas ações possíveis que propomos no documento e com prazer escutaremos os seus comentários quanto a este ponto e os outros que eu expliquei. Um deles é, se os senhores vão à lista disso, 3161-2, verão que a Argentina tem 23 províncias e a capital nacional do país nessa lista, mas não estão as sub-regiões. Claro que temos em Noreste, Mesopotâmia, Cujo, temos várias sub-regiões no país, mas não estão nesta lista. Mas outros países sim têm regiões, se vem a lista à disposição online, vão poder confirmar esta informação. Então, a nível nacional, os senhores podem recorrer à autoridade competente vinculada com isso e ampliar essa lista. Estamos trabalhando para fazer isso na Argentina. Isto não é um processo simples, leva tempo. E este é um comentário que fez o meu comentário do Peru. Não há garantia de que isso seja bem sucedido, mas é um esforço, porque leva tempo, mas é um esforço que vale a pena realizar. Toda essa conscientização sobre o ICANN também são ações que podem ser feitas tanto a nível nacional como regional. Devemos lembrar agora que a ICANN tem mais escritórios pelo mundo todo, tem pessoal dedicado e que fala o idioma da região. Então, neste momento, deveria ser mais fácil de fazer toda essa conscientização. E esta é a nova ideia do documento. Pensemos em alinhamentos para novas práticas que têm que ser revisadas pelos solicitantes e consideradas pelos solicitantes e também cumpridas por eles. Então, quem deveria desenvolver esses alinhamentos de melhores práticas? A minha proposta é que seja o GAC, junto com outras unidades constitutivas. Seria bom fazer este trabalho com outros membros da comunidade num grupo que reúna diferentes unidades constitutivas, então que deveriam incluir esses alinhamentos. Essa talvez é uma ideia muito geral que eu vou apresentar. O solicitante deveria fazer uma pesquisa prévia sobre os diferentes significados da cadeia de caracteres que está solicitando. Se os senhores colocam Patagônia em Wikipedia e Google, a primeira coisa que vai aparecer em Wikipedia é que é a parte sul da Argentina. Então, se faz a verificação para SPA, a definição de SPA em Wikipedia, menciona especificamente a cidade da Bélgica e também o conceito deste lugar onde a pessoa pode ir a se relaxar. Mas, na primeira procura em Google, para SPA aparece a cidade. Então, uma pesquisa prévia teria que ser realizada pelos solicitantes, inclusive quando sejam diferentes idiomas, porque essa é uma das confusões ou discussões a respeito de Amazon, se é Amazônia, Amazon, se é Amazonas. Não interessa, embora seja em outro idioma, porque o conceito é o mesmo, é o rio. E no caso de dúvidas, o solicitante deve estabelecer um contato antes de fazer a solicitação com as autoridades pertinentes, seja do país, da cidade, da região ou da sub-região. Por exemplo, no caso de Patagônia, temos 6 províncias compreendidas no sul da Argentina. Pensamos também que a ICANN deveria acompanhar esse alinhamento de melhores práticas, ampliar seus esforços de difusão externa, que isso já falamos várias vezes. tem que existir um processo claro para que os governos possam apresentar suas dúvidas, inquietações, quando os nomes de territórios geográficos são utilizados nas futuras rodadas de GTLDs, e também esperamos que os solicitantes e os governos cheguem a um consenso quanto aos GTLDs que estão solicitando, que se adotem princípios básicos do direito internacional. E este é um comentário que fez também o meu colega do Peru e que eu acho que é importante incluir no documento. E também este é um conceito que eu tomei de outros documentos da comunidade, a inclusão de um processo de pré-avaliação ou revisão prévia. Isto pode ser estranho para alguns solicitantes, mas em alguns casos pode ser parte do processo. Simplesmente estou falando desta ideia para ver as reações dos senhores, uma avaliação ou avaliação prévia ou controle prévio. Por, claro que algumas companhias querem conservar esta ideia de forma secreta, porque entendo que isso tem um valor para a sua organização, mas de alguma forma poderíamos incluí-lo. Este texto já aparece na versão anterior do documento.
Era uma proposta realizada por nossos colegas do Chile e foi acordada por todo o grupo de trabalho e no GAC em geral. Não sabemos como é que vai ser o novo guia do solicitante, mas se for similar ao atual, esse é um texto para melhorar, porque aqui se faz uma referência de nomes geográficos e salienta o fato que os princípios de 2007 que têm a ver com os novos GTLDs devem ser considerados. Não vou dizer aqui que fazem referência, mas no documento preliminar tem um link que os leva para esse documento e isso foi delineado na reunião de 2007 realizada em Lisboa. Alguns dos que aqui estão presentes agora estiveram nessa reunião. E também é um texto que se adiciona a uma parte do guia do solicitante que diz, e já falamos antes, em caso de dúvidas, o solicitante deveria consultar com o governo e autoridades públicas pertinentes e obter seu apoio ou falta de objeções antes de apresentar a solicitação para evitar possíveis objeções e abordar antecipadamente alguma ambiguidade que tenha a ver com os requerimentos aplicáveis ou nos cadeias de caracteres. Sabemos que aqui há tempo, dinheiro, recursos humanos, e começar um processo com incertezas não é bom para ninguém. Vejam nesta imagem como é que fazemos isto. Temos um mandato do GAC, surgido do comunicado de Durban, desenvolvemos o documento. O documento foi melhorado, modificado, alargado, com base nos comentários que tivemos da ICANN, da comunidade, do GAC. Então, agora teríamos que falar se precisamos modificar os documentos pertinentes ou o guia do solicitante para rodadas futuras, como estabelecemos as melhores práticas para os novos nomes que tenham a ver com a geografia dos novos GTLDs, como podemos, então, ter procedimentos de resolução de disputas neutrais que sejam eficazes em função do custo para governos e futuras controvérsias por nomes geográficos. Os comentários recebidos nesta reunião são que o direito internacional deve ser considerado. E obrigado, Milagros, por isso, porque isso nos ajuda a melhorar o documento com o texto que nos apresentou. Também considerar as normas de ULRP e também o comitê assessor. E eu pertenço a esse grupo, grupo de trabalho. Talvez uma das questões a fazer seria ampliar esses documentos. Agora estou disposta a receber comentários do documento em geral, se acham que está bem, se pensam que há coisas aceitáveis, se pode ser modificado contra as ideias no documento. Podem ver o documento ali. As duas ou três palavras que não se podem ver falam da lista. Precisamos de uma lista ou não? São boas, são ruins, são objetivas, vão ser limitadoras, vão confundir. Queremos trabalhar para ter mais listas ou devemos deixar as listas de lado? Estamos esperando comentários também sobre esse tema. Como sentimos sobre as normas de melhores práticas? É uma boa ideia ou é ruim? Temos preferências, podemos ouvir ideias de outras melhores práticas que já estejam implementadas em outro lugar e funcionem bem. Acham que é bom ter um grupo de trabalho intercomunitário? Não sei se é com os comitês, assessores, com organizações de apoio, se isso melhora o nosso esforço, como podemos melhorá-lo, como entramos em contato com a ICANN, porque o mandato do comunicado do GAC diz que o GAC tem que trabalhar com a ICANN. Mas quem da ICANN? Estamos falando do board, do pessoal. Quem dentro do pessoal será a nossa pessoa de contato? Temos algum conhecimento básico que possamos compartilhar? Quando vai se dar a próxima rodada? Hoje, estes dias eu estive falando com muitas pessoas e há diferentes versões no 2020, daqui a uns meses, no ano próximo. Então, como avançamos? E também, nesse documento, não incluí um problema que vai surgir. Agora que temos uma base de conhecimento, também podemos saber o que vai acontecer com o uso dos nomes geográficos e o segundo nível. Isso vai ser um problema no curto prazo. Vou parar por aqui e vou esperar comentários de todos vocês. Obrigado pela atenção de todos. Stefano, não sei, quer que faça eu a pergunta? Fala, Heather. Posso ajudar? Fala, Olga Cavalli. Eu também posso tomar os comentários se você quiser. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. Milagros? Fala, Itália. Em primeiro lugar, quero parabenizá-la por esse excelente trabalho. E, obviamente, temos que mencionar isto como grande passo para a proteção dos nomes geográficos e temos que mencioná-lo no comunicado, não há dúvida disso. Eu queria fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, essa não é a solução, porque não pode haver uma solução total para resolver o problema dos nomes geográficos. Porque a quantidade de nomes geográficos reconhecidos não está definida, a não ser que em qualquer um dos casos sempre se multiplica, se também considerarmos que há comunidades relativamente pequenas, mas essa ideia de aprender da experiência dessa rodada de novos GTLDs e preparar o terreno, então, para a seguinte rodada, é muito importante. Na minha opinião, a seguinte rodada não vai se dar antes de 4 anos, a partir de agora. Mas, em qualquer um dos casos, e com a ajuda de documentos como esse, também podemos definir as melhores práticas para casos que possam continuar surgindo nessa rodada. E, além disso, se pensarmos no nível jurídico de proteção, inclusive no ciberespaço, ou seja, o valor dos nomes na internet também vai ter consequências no mundo real. Esse é um aspecto importante. Vou passar um exemplo. Aprendemos muito de lugares como Patagônia, Amazon. Alguém no Ministério das Relações Exteriores me disse por que a Argentina e o Chile não objetaram nos anos 70, quando o nome da companhia Patagônia foi criado. Se seguirmos para frente com isso no futuro, talvez haja casos como esse que possam se evitar. A não ser que exista um acordo no mundo real com a companhia que quer ter o nome de uma região geográfica. Outro exemplo é que nessa chamada Mont Blanc, Mont Blanc é uma marca de canetas esferográficas muito famosas, mas é a montanha mais alta na Europa, entre a Itália e a França. E não houve objeções. Então, eu não penso que a companhia, antes de apresentar a solicitação, tenha consultado a comunidade local. Agora, se a comunidade local não pensou em objetar, e poderiam ter feito do lado francês, acho, porque na Itália se chama Monte Bianco, é uma palavra diferente. Mas esses são exemplos para mostrar como devemos avançar da melhor maneira possível, porque não existe. Insisto novamente, fala Olga Cavalli, vou fazer dois comentários antes de passar a palavra para outros colegas. Como disse Nossa Senhora Presidente, essa é uma sessão para o GAC e para a comunidade. Então, eu peço aos colegas que sejam breves para que os outros membros da comunidade também possam falar. Vou responder comentários sobre Patagônia. Patagônia tem um ponto com, que está bem, e Patagônia é uma marca registrada também conforme a legislação argentina de marca registrada. E não há problema. Patagônia.gov.ar é algo que pertence ao governo da Argentina para promover a região. Então, neste caso, temos uma marca e um nome de domínio que quer ser um TLD. E isso é diferente. Obrigado, Stefano. Está a milagros. E lembrem que precisamos de tempo para a comunidade também. Fala, Peru. Vou falar em espanhol. Em primeiro lugar, apontar que estou de acordo com o que diz Stefano. Em segundo lugar, estou de acordo com o que aponta ele, porque efetivamente a redação de uma modificação no manual sobre esse tema não pode se esgotar em si mesmo. A natureza do tema demanda que mantenhamos uma porta aberta aos desenvolvimentos que possam ser registrados permanentemente em fóruns como Weibo ou WTO. Eu proponho que essa ideia se veja refletida na redação das modificações que são introduzidas. Eventualmente devemos ser flexíveis e considerar que é um tema que está em desenvolvimento, é um tema que permanentemente deve se nutrir dos novos avanços que se deem nos fóruns antes indicados. Obrigado, Milagros. Fala Olga Cavallo. Obrigado, Milagros. Tem a palavra Noruega. Fala Noruega. Obrigado pelo trabalho que fez a Argentina. É muito, muito trabalho realmente. Nós não acreditamos, como ideia geral, que teríamos que fazer listas falando da lista da ISO. Acho que o objetivo dessa lista é ter uma norma de códigos alfanuméricos singular, única. Então, no sistema da ISO, acho que não é aceitável incluir milhares de nomes geográficos. Acho que a lista de ISO está fora do GAC e é um sistema criado para outros fins. Mas acho que estamos de acordo em que não tivemos a melhor experiência no passado sobre o tema dos nomes geográficos. Foi importante para os governos e a única solução é fazer um texto mais geral, mais forte, para proteger os nomes que nós não podemos prever neste momento que vão ser importantes para os países. Então, são métodos de trabalho, devemos ter recursos para fazer uma lista e pensamos que não é uma boa ideia. Obrigado. Fala Olga Cavalli. Desculpe, mas estava ouvindo a transcrição porque não posso ouvir muito bem. Agora na lista está alguém na esquerda da sala. Acho que é microfone. Sim. Eu peço, por favor, que se apresente, diga o nome de onde vem. Obrigado. Eu sou Cor Blacker. Clark Blackert, sou advogado de Nova York. Obrigado por me passar a palavra. Eu recomendo que o primeiro ponto na lista fala sobre direito internacional. Como disse uma palestrante anterior, os indicadores geográficos estão se debatendo cada vez mais, estão se regulando cada vez mais no que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e na Organização Mundial de Comércio. Artigos em todo o mundo que têm a ver com os com os TRIPS. E eu acho que essa área está sendo cada vez mais regulada e acho que essa proposta que temos na nossa frente tem que levar em consideração tratado, regulamentação e tudo que se escreve sobre esse tema. Também posso dizer, como advogado em direito internacional, que o professor Paz pensa e foi citado muitas vezes nesse documento, qual é a sua opinião? Não acho que uma só pessoa tenha direito a utilizar um direito exclusivo para fazer publicidade, para nome de domínios ou para um mercado em particular. Então, eu acho que está falando no contexto europeu e também que tem que ser mais amplo. Se falamos em nomes geográficos e queremos que todos eles fiquem excetuados ou protegidos, isso vai impactar o ecossistema do nome de domínio do qual estivemos falando nessa reunião. Também falamos muito sobre o Estado de Direito e, por isso, menciono, sempre temos que voltar a isso. Não estendamos muito essa lista de nomes geográficos, porque os nomes geográficos, para que todos saibam, estão protegidos pelos direitos humanos, pelo direito que tem a ver com povos indígenas, direitos de propriedade intelectual, os principais fóruns que falam de indicadores geográficos, denominações de origem protegidas, indicações de fonte, marcas comerciais e outros tipos de direitos que existem, além dos diferentes direitos que têm a ver com a proteção, por exemplo, de vinho e de outras que têm a ver com vitivinicultura. Isso está sendo alargado, esse documento foi alargado significativamente para incluir diferentes pontos de vista e, na atualidade, o sistema de nomes geográficos pode começar a manipular de outra maneira os nomes dos novos GTLDs. Temos que ter em consideração que é que acontece, que vamos incluir no próximo guia do solicitante para que exista um equilíbrio apropriado. Fala Olga Cavalli e passa a palavra para o Irã. Fala Irã, sei que temos pouco tempo disponível. Talvez o tema mais importante, depois de expressar nosso agradecimento à senhora pelo trabalho realizado, talvez possa continuar desenvolvendo, em primeiro lugar, as perguntas que a senhora colocou e depois transmiti-las aos colegas para receber respostas. Uma das coisas importantes que quero apontar é que no início da sua apresentação falou de um tipo de definição sobre o domínio e alcance de propriedade intelectual. Esse é um tema muito sensível. Antes de escrever alguma coisa, se devem consultar organizações que falem sobre esse tema. E agradeço muito, Olga. Fala, Olga. Obrigado, Irã. Tem a palavra México. Fala México, bom dia a todos. Obrigado, Olga. México acredita que é uma boa aproximação para ver como podemos aplicar os princípios adotados em 2007, principalmente para melhorar a proteção dos nomes geográficos, que, como mencionou, não se trata apenas daquilo que tem a ver com marcas comerciais, mas que fala sobre direitos de propriedade intelectual, questões culturais, etc. México está de acordo com aqueles que querem utilizar uma cadeia de caracteres que podem ser sensíveis para as comunidades originais, e é necessário continuar trabalhando nessa direção para poder incluí-las nas futuras rodadas de novos GTLDs. Muito obrigado novamente pelo muito bom trabalho realizado. Fala Olga Cabalho, obrigado a todos vocês. Mais alguém pediu a palavra? Fala alguém que diz, Evan Eberhard Lohan, tem uma pequena empresa na Alemanha, tem um nome, uma pergunta sobre nomes geográficos em segundo nível. Quero saber se houve algum debate dentro do GAC, não só sobre novos GTLDs, mas também com GTLDs atuais. Por exemplo, a senhora mencionou que foram boas práticas que evoluíram do que Dirk.Berlin desenvolveu e descreveu faz uns anos, e procurando na internet, é uma coisa que se chama berlin.com, que não tem relação com a cidade de Berlim. Então, eu não sei se isso é uma coisa que deveria ser considerada agora. Sei que esse tema faz tempo que é debatido, mas talvez essa seja a oportunidade de ter, então, um novo guia de solicitante para incluí-lo e ver agora como analisar esse tema dos nomes secundários nos novos GTLDs. Fala Olga Cabali.
Eu tenho parte dessa resposta. E é que alguns nomes do segundo nível estão incluídos nos documentos do GAC de 2007 sobre os novos GTLDs. E já tivemos alguns debates. Eu não tenho toda a informação em mente agora, mas eu sei que há alguma coisa no último comunicado, eu acho, que fala disso. Bom, eu posso procurar mais informação, se o senhor quer. Eu concordo totalmente. Temos que levar em conta essa ideia, porque vai surgir com os novos GTLDs e com os que já existem. Muito obrigado. Mas talvez possamos depois entrar em contato para continuar avançando. Obrigado. Agora está para pedir a palavra à Bélgica. Assume a palavra à Bélgica. Esclarece que vai falar francês.
Obrigado pela qualidade do seu trabalho.
Quero dizer que a Bélgica está totalmente de acordo com isso e somos muito claros quanto às nossas recomendações à ICAM para evitar contradições nas recomendações. Com respeito aos nomes geográficos, a Bélgica considera que é necessário o acordo das autoridades locais. Então, uma candidatura que não teve o acordo das autoridades locais não deveria ser aceita. Ninguém quer que o nome de uma cidade do seu país queira ser utilizada para atividades ilícitas ou que poderiam ser daninas para sua imagem, como, por exemplo, a pornografia. Quando seja invocado isso com um justo título, o nome, por exemplo, de Google sobre a cidade de Spa, eu acho, mais uma vez, que o interesse público manifestado pelo governo belga vai primar sobre interesse econômico, mas é muito necessário fixar regras claras para evitar procedimentos judiciais subseguintes que são de alto custo para todos. Muito obrigado. Fala Olga, muito obrigado Bélgica. Passo a palavra para o Reino Unido. Fala o Reino Unido, obrigado Olga, muito obrigado por liderar esse trabalho tão importante. Temos que aprender da experiência e explorar como podemos conseguir maior clareza e certidão para todas as partes interessadas. Eu quero fazer uma observação. A quantidade de marcas que tiveram solicitações na primeira rodada foi maior do esperado. E talvez ali estamos observando uma tendência para futuras rodadas, se se reduz a tarifa, para fazer as solicitações, talvez consigamos ver mais oportunidades para que façam apresentações às empresas pequenas e médias. Então, estamos contemplando a escala deste problema, desta questão. E não creio que estamos querendo incentivar uma sensação ou sentido de que estamos tentando favorecer alguns por culpa dos outros ou contra outros, porque as empresas pequenas também contribuem às economias locais de forma muito produtiva. Então, estamos querendo analisar e aproveitar as oportunidades de comércio global que também oferece internet. Então, não deveríamos gerar qualquer sensação de desvantagem entre aqueles que estão no mundo físico real e que podem ver que talvez, neste sentido, podem ter talvez uma grande vantagem quando tem um nome geográfico ou um nome cultural, que, claro, isso sempre tem apoio pelas comunidades locais. Apenas queria mencionar isto, porque temos que considerar todos estes aspectos e oportunidades quando analisamos estes temas e não criar mais obstáculos indevidos. Obrigado, fala Olga. Obrigado. Eu passo a palavra para a Alemanha. Assume a palavra a Alemanha e diz: obrigado, senhora presidente. Nós também agradecemos o trabalho feito. Cremos que estamos aqui iniciando uma análise muito exaustiva. Já tivemos conversas antes ao respeito deste tema e agora aprendemos algumas lições com esta primeira rodada. Eu gostaria de estar de acordo com o colega da Noruega de que não é possível ter uma lista exaustiva de nomes que defina todos os nomes geográficos que são globalmente relevantes. Até agora, o resultado deste exercício deveria ser alertar os possíveis solicitantes sobre o fato de que se utiliza um nome geográfico, podem existir alguns riscos ou problemas e que têm que estar preparados para solicitar colaboração e entrar em conversas com os governos que correspondam, caso queira utilizar esse tipo de nomes. Em muitos dos casos, as empresas também podem considerar em mudar ou modificar as cadeias de caracteres para as quais estão fazendo a solicitação, com o fim de evitar esses problemas possíveis. Eu acho que isso já aprendemos no GAC e também em outras unidades constitutivas, onde vemos que a sensibilidade que foi já apresentada entre os governos neste sentido. Obrigado pela palavra. Assume a palavra, Olga. Há algum outro comentário adicional? Eu não lembro o seu nome, mas assume a palavra. Eu sou representante da Indonésia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o trabalho que fez a nossa colega da Argentina quanto aos nomes geográficos. Como mencionou o chefe de delegação no seu discurso, Indonésia, mais uma vez, quer destacar o que se mencionou nessa oportunidade. Em primeiro lugar, os nomes geográficos de segundo nível que utilizamos nos CCTLDs, por exemplo, deveriam se apresentar de forma semelhante com os nomes de primeiro nível nos GTLDs. Está o problema de ponto van, wine, talvez possamos ter o mesmo problema com outros nomes, como ponto Amazon, ou com outros CCTLDs, ou ponto Ind, o que for. Isso é a segundo nível. E também podem aparecer outros problemas dos que eu mencionei. E, em segundo lugar, Olga, há uma dinâmica na comunidade. Cada país tem tantas culturas, pessoas, línguas. Por exemplo, no caso da Indonésia, há determinados nomes específicos com os quais nós já estamos de acordo hoje e que talvez possam ser revisados ou modificados no futuro, devido à natureza dinâmica das mudanças nos países. Por exemplo, os problemas que podemos ter com o ponto Indonésia. E também gostaríamos de ver como um nome em particular, seja geográfico ou de qualquer outra natureza, referido à cultura, por exemplo, dentro de um país, uma vez que já foi otorgado por um problema, como pode ser cancelado? Há algum processo para que o GAC possa dizer à GNCO e ao board que é necessário cancelar o nome particular porque ocasiona problemas em um ou vários países? Porque eu acho que não discutimos esse ponto ainda. Assume a palavra Olga. Obrigado por seu comentário. Há um senhor que pediu a palavra atrás. Estou esperando o microfone. Eu vou falar espanhol. Ele não se apresenta. Neste meeting número 50...
Nem olharia os registros.
Não ficou registro. Neste, não lembro o registro. Agora, as ALS do Peru são representações da sociedade civil, representação de usuários finais da internet. E agradeço a oportunidade de poder falar aos representantes dos governos. Eu queria fazer uma consulta, se de alguma forma é possível incorporar um procedimento que nós, como usuários finais administrados pelos governos, se pode incorporar algum tipo de consulta à cidadania. Eu digo isso porque, se bem há governos mencionando posições, a outorga de domínios, há outros que estão contra, então eu acho que seria bom que os administrados nos países tivessem algum tipo de participação na decisão dos governos, que no caso de governos transitórios, democráticos, são transitórios, e aí vão ter maior transcendência que no próprio período do governo, porque eles vão passar. Fala, Olga. Obrigado, Johnny. Na verdade, eu sou da Tailândia. Eu gostaria dizer que, enquanto estivemos falando sobre os nomes geográficos, há um padrão que faz referência aos avanços acelerados dos IDN, que surge do grupo de especialistas sobre nomes geográficos e que tem uma base de dados sobre nomes geográficos. E no guia dos solicitantes dos novos GTLD não se faz referência a este manual, nem também outros trabalhos da ICANN, por exemplo, o avanço acelerado dos IDNs, que foi claramente estabelecido no UNNGN. E se eu volto para a Tailândia e vejo na língua tailandesa como se escreve Argentina, ou se vejo também questões no Peru, há como se fosse um dicionário que contém todos os 21 nomes dos escritores e secretarias do governo. Então, eu acho que se pensamos nos nomes geográficos de segundo nível, quando falemos dos novos GTLDs, também deveríamos incluir as outras cadeias que não estão limitadas apenas à escrita inglesa. Por exemplo, esta que mencionei, UNGN, pode ser uma boa referência para estes IDNs, aos quais já se faz referência no processo de avanço acelerado dos IDNs, mas que não está incluída na lista 31662. Fala, Olga, eu acho que não temos muito mais tempo para os comentários. A minha proposta é a seguinte: eu tomei nota dos seus comentários, vou repassar as transcrições, vou resumir e compartilhar com o grupo todos os comentários que recebemos. Aqueles que querem fazer contribuições de outras ideias ou documentos que possam ser pertinentes a este tema, o meu endereço de e-mail está entre os membros do GAC, é olagabalia@gmail.com. Isso funciona muito bem, eu posso ver os correios desde o meu telefone, de qualquer dispositivo. Podem enviar um e-mail nas próximas 2 semanas e eu vou resumir todas essas contribuições e vou preparar uma nova versão do documento e continuar com o nosso trabalho. Com relação à ICANN, gostaria de pedir à presidenta que me ajudasse, que me ajude a identificar quem deveria, com quem deveríamos entrar em contato dentro da ICANN para continuar trabalhando, porque senão seria um exercício muito exercício entre todos nós e com a comunidade, se temos sorte. Mas também queríamos interagir ideias e os resultados do nosso documento com a ICANN e ver como isto poderia ser incorporado no documento, nos documentos futuros para as rodadas de novo GTLDs. Obrigado pela atenção e obrigado também por estar aqui tão cedo conosco hoje. Obrigado. Fala Heather, obrigado Olga e obrigado a todos por estarem aqui. Agora vamos fazer um recesso para o café até 10h30 no GAC. Então eu peço que voltem 10h30 para podermos começar com a sessão para ultimar os detalhes do comunicado para chegar a ter um comunicado final no dia de hoje. No final do dia de hoje. Obrigado.